Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta. Esse é o Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. Eu destaco agora um festival que valoriza a escrita feminina, que ganha cada vez mais espaço no cenário cultural. Um exemplo é o Loba Festival, que chega à sua segunda edição com uma programação diversificada e um número recorde de obras inscritas no Prêmio Loba. A repórter Júlia Fernandes traz os detalhes.
A literatura feita por mulheres brasileiras ganha cada vez mais espaço e reconhecimento. Prova disso é o Loba Festival, que reúne painéis, palestras, rodas de conversa e um espaço para a venda de livros de autoras independentes. O evento também cria uma rede de apoio e de fortalecimento para quem escreve, como explica Mandy Castro, cofundadora e presidente do festival.
A gente tem muitas autoras que começam a escrever por conta do Loba Festival, ou que já tem seu primeiro livro, escrevem seu segundo livro por conta do Loba. A gente está criando um senso de comunidade muito forte, então a gente também instiga muito que as pessoas leiam autoras brasileiras. A gente tem um clube de leitura só de autoras brasileiras. É um projeto que está crescendo, ele já tem um impacto considerável e ele com certeza vai ter um impacto muito grande nas próximas edições.
Outro destaque é o Prêmio Loba, que neste ano bateu recorde de inscrições. Foram 1.283 obras recebidas de todos os estados brasileiros, mais que o dobro da edição anterior. Mandy explica que as vencedoras são reveladas no próprio festival em um momento especial de celebração.
No final do ano, a gente divulga as semifinalistas, depois as finalistas e no evento presencial, no último dia, o último momento ali do evento, a gente divulga ali ao vivo quem são as ganhadoras. E aí as ganhadoras recebem um prêmio, né? Recebem um troféu personalizado, recebem um kit ganhadoras e tem toda essa questão da exposição e de entrar como uma loba nessa comunidade de ganhadoras.
Com apoio do governo federal e do estado de São Paulo, o Loba Festival vai muito além de um encontro literário. É um movimento que fortalece a produção de mulheres na literatura, amplia a representatividade e incentiva o público a descobrir novas autoras brasileiras. A segunda edição acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com entrada gratuita, no Centro de Inovação e Cultura do edifício Oswald de Andrade, na região central de São Paulo, a poucos metros do metrô Tiradentes.
E agora vamos de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Alberto Caeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas de Alberto Caeiro inspirados no universo. Alberto Caeiro foi um dos heterônimos criados por Fernando Pessoa, notável poeta português que viveu de 1888 a 1935. Para exaltar sua aldeia, o bardo a compara ao universo. É o que você encontra em Eu Sou do Tamanho do que Vejo, poema publicado na obra O Guardador de Rebanhos. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui, na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar, e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Ainda sobre a temática, Alberto Caeiro escreveu Aceita Universo, parte do livro Poemas em Conjuntos. Aceita Universo, como tu deram os deuses. Se os deuses te quisessem dar outro, ter-tu iam dado. Se há outras matérias e outros mundos, haja. Também parte do livro Poemas em Conjuntos, de Alberto Caeiro, você ouve agora O Único Mistério do Universo é o Mais e Não o Menos. No dia brancamente nublado, entristeço quase a medo e ponho-me a meditar nos problemas que finjo. Se o homem fosse, como deveria ser, não um animal doente, mas o mais perfeito dos animais, animal direto e não indireto, deveria ser outra a sua forma de encontrar um sentido às coisas, outra e verdadeira. Devia haver adquirido um sentido do conjunto, um sentido como ver e ouvir do total das coisas, e não como temos um pensamento do conjunto, e não como temos uma ideia do total das coisas. E assim veríamos, não teríamos noção de conjunto ou de total, porque o sentido de total ou de conjunto não seria de um total ou de um conjunto, mas da verdadeira natureza, talvez. Nem todo, nem partes. O único mistério do universo é o mais e não o menos. Percebemos demais as coisas, eis o erro e a dúvida. O que existe transcende para baixo o que julgamos que existe. A realidade é apenas real e não pensada. O universo não é uma ideia minha. A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. A noite não anoitece pelos meus olhos. A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos, a noite anoitece concretamente e o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. Assim como falham as palavras quando queremos exprimir qualquer pensamento, assim falham os pensamentos quando queremos pensar qualquer realidade. Mas, como a essência do pensamento não é ser dita, mas ser pensada, assim é a essência da realidade o existir, não o ser pensada. Assim tudo que existe simplesmente existe. O resto é uma espécie de sono que temos, uma velhice que nos acompanha desde a infância da doença. O espelho reflete certo, não erra porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Errar é essencialmente estar cego e surdo. Estas verdades não são perfeitas porque são ditas, e antes de ditas, pensadas. Mas no fundo, o que está certo é elas negarem-se a si próprias, na negação oposta de afirmarem qualquer coisa. A única afirmação é ser. E ser o oposto é o que não queria de mim. Para encerrar, deixo você na companhia de Gláucia Nasser, interpretando Um Carro de Bois, poema de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, musicado por Renato Mota.
Quem me dera que minha vida fosse um carro de bois que venha chiar manhãzinha cedo pela estrada e que para de onde veio volta depois. Quase a noitinha pela mesma estrada.
E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e convido você a ouvir os programas anteriores, seja em podcast, na sua plataforma preferida ou direto no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio. E se você quiser saber mais sobre os livros que falamos hoje, visite o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Ou então, vai direto lá no meu perfil literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje contou com a produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.